2.3 da nossa agenda, projeto de decreto legislativo regional 3710, passo social intermodal e combinado, apresentado pela representação parlamentar do Bloco de Esquerda. Os tempos são os que temos vindo a utilizar no processo legislativo comum e estão distribuídos da seguinte forma. O proponente, o Partido Socialista e o Governo dispõem de 25 minutos, o PSD 20 minutos, o CDS 13 minutos e o PCP e o PPM 10 minutos. Dou a palavra à Sra. Deputada Lúcia Arruda para apresentar este projeto.
Senhora Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, Senhora Membro do Governo, Senhores Membros do Governo, em 2011 foi criado pela primeira vez nos Açores o Passo Social, resultado de uma recomendação da autoria do Grupo Parlamentar do PS ao Governo Regional, aprovada nesta Casa. Assim, nos Açores, finalmente assumiu-se de uma vez por todas que os bilhetes pré-comprados não eram um passo social, que anos após anos, numa teimosia atroz, consideraram aquilo que era igual, que era diferente, como sendo igual. Agora, era possível efetuar um número ilimitado de viagens por mês a troco de uma tarifa fixa. Em 2014, o Governo Regional apresentou o Plano Integrado de Transportes, no qual constavam algumas poucas medidas para melhorar o transporte coletivo rodoviário. Entre as poucas medidas, a mais significativa libertaria o utente da lógica do passe social por trajeto, casa-trabalho, trabalho-casa, para a lógica de zona. No entanto, passado um ano, além de termos um PIT cinzento, não vemos grande empenho, quer da parte do Governo Regional, quer da parte do Grupo Parlamentar do PS, em apresentar iniciativas que coloquem em prática as poucas medidas contempladas no PIT para agilizar o transporte rodoviário e marítimo nesta última modalidade entre as ilhas designadas do Triângulo. Se ninguém teve a coragem política de o fazer, então o fizemos nós e, como sempre, abertos a quaisquer contributos que visem melhorar a presente iniciativa. Cumprimos o que está previsto no PIT, ao propormos a introdução da intermodalidade de transportes e a combinação entre transportes urbanos e interurbanos, ao substituirmos o padrão do trajeto pelo padrão de zona e ao propormos a inauguração daquilo que o próprio PIT designa por balcão único de transportes. Fomos para além do PIT, ao garantir a universalidade dos vários espaços sociais propostos, sem deixarmos de considerar regimes de redução de tarifas para jovens com parcos rendimentos, pensionistas e pessoas portadoras de deficiência, assim como um regime de isenções que inclui desempregados e beneficiários do rendimento social de inserção. Em 2007, antes da introdução do passo social, a região estabeleceu contratos com empresas de viação das Ilhas Terceira, Pico Faial, no valor de 1 milhão de euros para a prestação de serviços de transporte regular de passageiros. De forma indireta, os autocarros das empresas de viação na região usufruem de combustíveis mais baratos devido ao regime jurídico de preços praticados na nossa região. Depois da introdução do passo social, as empresas concessionárias receberam anualmente, através do Plano Anual Regional, um apoio financeiro para a implementação das tarifas sociais. Entre 1996 e 2008, o sistema de incentivos à redução do impacto ambiental e renovação da frota dos transportes coletivos apoiou a aquisição de novos autocarros, menos poluentes e mais económicos, o que resultou numa poupança de 386 mil euros. Entre 2001 e 2009, o Governo Regional apoiou a aquisição de 189 novos autocarros, num investimento de 30 milhões de euros, dos quais 18 milhões de euros da responsabilidade do Governo Regional. Em março de 2010, foram assinados 6 contratos para a aquisição de 17 autocarros e equipamentos informáticos de geolocalização e videovigilância, no valor de 3 milhões de euros, 50% com participação do Governo Regional. Assim, pretendemos, com a presente iniciativa, clarificar as obrigações da contratualização com as entidades que queiram prestar o serviço público de transporte coletivo rodoviário e marítimo. Consideramos que, em prol do rigor e da transparência, devem ser ainda estipulados critérios para avaliar a prestação do serviço prestado por estas entidades e que se estabeleça um critério rigoroso para a fixação de preços. Por esta ordem de razões, estamos cientes da razoabilidade da nossa proposta, aliás, confirmada pelos vários pareceres construtivos das várias entidades consultadas no âmbito da Comissão para este projeto. Obrigada.
Obrigada, Sra. Deputada. Estão abertas as inscrições. Pergunto se há inscrições. Sra. Deputada Ana Espínola tem a palavra.
Sra. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, Sras. E Srs. Membros do Governo. Passado um ano, só a apresentação do PIT, do Plano Integrado de Transportes, em praticamente todas as capelinhas da região, o que se verifica é que as expectativas geradas redundaram em mais uma vã intenção de implementar algo que até podia ter sido um bom plano. O PIT, que iria introduzir melhorias significativas nas acessibilidades dos açorianos, quer dentro, quer para fora das suas ilhas ou região, culminou no mar de expectativas perdidas na neblina das ilhas. Temos um secretário regional dos transportes, temos um PIT, temos empresas públicas de transportes, temos aviões novos, temos barcos novos, mas continuamos a ter sempre os mesmos problemas do passado. Há um maior conforto e segurança dos passageiros, por exemplo, nas viagens aéreas interilhas, temos que somar as críticas de quase todas as ilhas pelos horários desfasados das reais necessidades sociais e económicas e os preços mais caros do mundo por milha voada. Há um maior conforto e segurança dos novos barcos de transporte marítimo no Triângulo, que de vez em quando vão à terceira, mas que nunca tocaram a Graciosa, temos que somar o mesmo tempo de viagem que os velhinhos cruzeiros, pois ao aumento dos custos operacionais teríamos de adicionar uma exorbitância de combustível se se aumentasse a velocidade de cruzeiro. Temos rampas ro-ro, milhões de euros investidos em quase todos os portos da região, alegadamente para permitir uma maior mobilidade de passageiros e de viaturas, bem como um possível aumento do consumo interno de produtos regionais, particularmente entre as ilhas do Triângulo, mas que desde novembro, ou seja, há 5 meses, que a sua operacionalidade está limitada, se não mesmo proibida, pelo lamentável incidente que vitimou um passageiro e que, vergonhosamente, ainda não se conhecem responsáveis nem consequências. Por algo infelizmente semelhante, altos responsáveis da governação do país apresentaram a sua demissão ou foram demitidos. Aqui o silêncio parece tentativa de afundar um assunto muito mal resolvido e esclarecido. Senhora Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, é de transportes que aqui estamos a falar, porque é de custos, horários, frequências, intermodalidade que o Bloco de Esquerda quer que se fale. E hoje é impossível falar de transportes nos Açores sem falar do PIT. O PIT que havia de articular horários, preços e itinerários. Porém, mesmo com o PIT em constância de horários e de itinerários das viagens marítimas nas Ilhas do Triângulo, que se registra durante o inverno, continua a não promover sequer a previsibilidade necessária para que se retirem proveitos efetivos dessas viagens. A suposta articulação entre transportes aéreos, marítimos e terrestres que o PIT havia de implementar e promover, ainda hoje é bem surreal na realidade. E as redes sociais que espelham as genuínas peripécias a que temos de nos submeter para conseguirmos articular transportes que nos sirvam efetivamente, provam-no, como pudemos assistir há pouco tempo, como um grupo de deputados desta Assembleia, para conseguir chegar a casa no mesmo dia, tiveram de se correr de um táxi marítimo para consegui-lo. O serviço de bagagem e carga integrada proclamado pelo PIT é uma boa invenção, mas não se torna realidade. Este serviço permitiria a integração do despacho da bagagem entre transporte aéreo e marítimo, garantindo levantar a sua bagagem no destino final a quando de uma deslocação intermodal, assim como a venda cruzada de bilhetes, possibilitando ao passageiro adquirir, numa única entidade, os bilhetes para todo o seu percurso. A articulação dos transportes marítimos com os terrestres faz-se apenas pelos táxis, quando eles existem. Apesar do levantamento exaustivo que o PIT fez sobre os percursos e horários das redes de autocarros nas diferentes ilhas. Por outro lado, o CDSPP já nesta casa teve a oportunidade de questionar o seu secretário regional dos transportes sobre a possibilidade de, após a conclusão das obras da ampliação do porto comercial de Velas, um dos navios que asseguram o transporte marítimo no Triângulo pernoitar em São Jorge para melhorar as ligações diárias com o Pico e de uma forma intermodal com o Faial, bem como com o Triângulo do Grupo Central, que importa estimular o São Jorge da Terceira Graciosa. Porém, a resposta que o Governo deu na altura foi que não se intermetia em decisões operacionais das empresas de transporte. É pena que o Governo só se intermeta para nomear os seus administradores de eleição para estas empresas. Se não se intermete na gestão, prova, portanto, que não tem política de transportes e acessibilidades definida, clara e objetivamente. Para o CDSPP, e aqui nós o reforçamos, esta operação operacional e também política seria uma forma de diminuir custos e de tornar mais rápidas as viagens entre as ilhas do Grupo Central e, em particular, do Triângulo. Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, apesar de todas as lacunas vigentes que fazem com que a pretensão do Bloco de Esquerda se torne quase numa quimera, a questão da intermodalidade e a existência de um único passo social que permita o acesso aos diferentes meios de transporte são questões muito pertinentes, nem que seja pelo facto de podermos questionar o Governo Socialista sobre o ponto da situação daquilo que se anunciou como uma revolução silenciosa nos transportes da região. Infelizmente, de revolução sobraram os sobressaltos e os casos, e de silenciosa temos a Comissão de Implementação do PIT, que aparentemente se tem limitado a silenciosamente receber os seus principais coordenados. É tudo muito pouco para uma região de 9 ilhas separadas por 600 quilómetros de mar. Muito bem, senhora
deputada. Obrigada, senhora deputada. Pergunto se há mais inscrições. Pergunto se há inscrições. Não havendo, penso que estamos em... Senhora deputada Lúcia Arruda, tem a palavra.
Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, senhores membros do Governo, senhoras e senhores membros do Governo. Foi aqui dito... Já hoje, não a propósito deste assunto, mas também do assunto dos transportes, relativamente ao PIT, foi dito aqui pelo Sr. Secretário que eu, apesar que eu estava desconcertada com a opinião da deputada Zoraida Soares. Eu vou ler apenas uma pequena citação aqui nesta casa há cerca de 2-3 meses atrás. Zoraida Soares. Lendo o Plano Integrado de Transportes, que do nosso ponto de vista é tudo menos um plano, podemos chamar-lhe o que quisermos, mas não é um plano. No máximo, esse tal pseudo-plano. Mas voltando ao plano, do qual o Sr. Secretário Regional se arroga de ser um bom plano, e completando aquilo que foi dito também na comissão pelo Sr. Secretário, que dominou esta iniciativa de uma iniciativa demagógica e populista. Sr. Secretário, o seu Plano Integrado de Transportes, na página 19, eu passo a citar. Num horizonte de curto, médio prazo, passou um ano, lembro, pretende-se implementar um sistema de transportes inteligente na região autónoma dos Açores, que de forma sustentável e economicamente eficiente, satisfaça com qualidade e com respeito pelo ambiente as necessidades de mobilidade e acessibilidade das pessoas e bens e potencie os objetivos regionais de desenvolvimento económico, equidade, coesão social e territorial. Para tal, continuo, é imprescindível haver uma completa e perfeita coordenação entre os transportes terrestres, aéreos e marítimos, de forma a optimizar as deslocações dos cidadãos através de ligações eficazes entre os diferentes meios de transporte, possibilitando no futuro a introdução do passe-bilhete intermodal, incentivando a mobilidade contínua, assente numa maior eficiência e rentabilização das infraestruturas e meios existentes. Pretende-se ainda criar as condições para implementar o princípio do balcão único, possibilitando uma escolha mais eficiente dos meios a utilizar. Senhor Secretário, com o devido respeito institucional que o seu cargo lhe confere, o Bloco de Esquerda afirma nesta bancada que populista e demagógico é a sua posição e a posição do Governo do PS relativamente a esta matéria. E se o senhor não conhece o seu PIT, pois devia estudá-lo, antes de ter considerações como as que teceu relativamente a esta iniciativa do Bloco de Esquerda. Disse.
Obrigada, Sra. Deputada. Tem agora a palavra o Sr. Deputado Ricardo Ramalho.
Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Sras. e Srs. Membros do Governo, Sras. e Srs. Deputados. Em primeiro lugar, eu queria felicitar e saudar a deputada Lúcia Arruda, em nome do Parlamentar do Partido Socialista, e desejar as melhores felicidades no desempenho das suas funções em prol da região. Relativamente ao projeto de DLR, o projeto de DLR que agora analisamos visa, segundo o proponente da iniciativa, e muito resumidamente, estabelecer na região autónoma dos Açores, com a estação da Ilha do Corvo, o passo social, incluindo o intermodal e o combinado, competido nos transportes coletivos, bem como o caráter social do regime de preços a ele associado. No entendimento do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, esta iniciativa, apesar de não ser totalmente desprovida de sentido do ponto de vista teórico, não deixa de ser, atualmente, e sublinho atualmente, do ponto de vista prático, inoportuna e inexequível. Inoportuna e inexequível, senhoras e senhores deputados, porque caso fosse aprovado, estaria inevitavelmente destinada ao fracasso. Em primeiro lugar, ignora totalmente a realidade atual das empresas ligadas ao setor, no que diz respeito aos sistemas de informação necessários para implementar este regime de passos sociais, nomeadamente, e a título exemplificativo, a intermodalidade dos meios de transporte. Em segundo lugar, e apesar da política social de mobilidade ser um elemento indissociável do sistema, para modernizarmos o sistema de transporte público de passageiros na região autónoma dos Açores, de uma forma sustentável e eficiente do ponto de vista económico, com base na qualidade e respeito pelo ambiente. O Partido Socialista entende que não nos podemos confinar apenas a esta medida, pois será necessário um vasto conjunto de medidas adicionais que já se encontram em fase de estudo, desenvolvimento por parte do Governo Regional dos Açores, conforme previsto no PIT, e que só surtirão efeito se aplicadas de forma combinada e devidamente articulada. Em terceiro lugar, esta iniciativa não propõe nenhum modelo de coordenação entre os vários operadores dos diversos tipos de transporte para efeitos da distribuição da receita, algo que, no nosso entender, não viabiliza um verdadeiro sistema integrado de transportes. Finalmente, este projeto de diploma ignora totalmente o Plano Integrado de Transportes, aprovado em fevereiro de 2014 pelo Conselho do Governo Regional através da Resolução nº 34/2014, de 21 de fevereiro. É certo que o proponente tem toda a oportunidade de o fazer. No entanto, para o Partido Socialista, parece mais do que óbvio que a presente iniciativa, embora ignore o PIT, é inspirada no referido Plano de Transporte Integrado, elaborado pelo atual Governo do Partido Socialista, mas de uma forma superficial e desarticulada, e como tal não poderá merecer a concordância do Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Disse.
Obrigada, Sr. Deputado. A mesa, de momento, não tem mais inscrições. Sr. Deputado Aníbal Pires, tem a palavra.
Muito obrigado, Sra. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, Sras. E Srs. Membros do Governo. Esta proposta do Bloco de Esquerda faz todo o sentido e acaba por ser oportuna, até porque, face ao quadro legal existente, não tem o Governo até a legitimidade para negociar com as operadoras, digamos, o chamado passo social. E isto, a justificação que é dada pelo Partido Socialista para a reprovação desta iniciativa do Bloco de Esquerda é, no fundo, um argumento que é utilizado muitas vezes. É porque já está no PIT. Neste caso é porque está no PIT, ou porque vai estar no PIT. Umas vezes é porque tem cão, outras vezes é porque não tem. Portanto, este é o grande argumento da bancada do Partido Socialista. Aliás, o deputado Paulo Estevão já aqui teve a oportunidade de uma vez fazer uma intervenção que demonstrava isto que estou a dizer de uma forma não científica, mas que de facto desmascarava esta posição do Partido Socialista. Se a oposição propõe alguma coisa que o Partido Socialista... Já pensou? E como já pensou, vai ser feito, portanto. Se, entretanto, as oposições propõem, há sempre aquele argumento de ou já está feito, ou já está a ser pensado, ou vai ser pensado. Portanto, nós tratamos disso. E a verdade é que este é o retomar deste argumento que o Partido Socialista utiliza para reprovar as propostas da oposição. Mas a verdade é que faria todo o sentido que o Governo, quando fosse negociar, tivesse já um quadro legal base. E esse quadro legal base é o que nos está aqui a propor o Bloco de Esquerda. E isto faz todo o sentido, independentemente de outras críticas que eventualmente se possam fazer até ao diploma e ao seu conjunto. Mas a verdade é que aquilo que o Bloco de Esquerda aqui traz é exatamente esse quadro legal que é fundamental para legitimar o Governo para fazer essa negociação. O Partido Socialista entende que não é assim, mas precisava ser melhor apurado, Sr. Deputado Ricardo Ramalho, essa argumentação do Partido Socialista, porque, de facto, ela, pelo menos, nosso ver, é insuficiente. Muito obrigado, Sra. Presidente.
Obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado João Bruto da Costa tem a palavra.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sras. E Srs. Membros do Governo. Eu, antes de mais, queria felicitar a Sra. Deputada Lúcia Arruda por dois motivos. Naturalmente, pela sua tomada de posse neste Parlamento, como deputada regional, e desejando-lhe um bom trabalho, mas também pela coragem de uma representação parlamentar fazer o trabalho do Governo Regional com esta proposta. E, na verdade, isto decorre daquilo que o Governo Regional tem vindo a anunciar em planos que nunca concretiza e que vão marinando, segundo disse o deputado do Partido Socialista, tem várias medidas que devem ser implementadas em simultâneo. E à espera do simultâneo continuamos com um plano integrado de transportes que é tudo menos integrado, tem tudo menos de transportes e de plano, só tem mesmo o nome porque não é aplicado. O Sr. Deputado Aníbal Pires disse que está tudo feito e pensado, e eu acrescentava, ou está no plano, para o Governo e para o Partido Socialista, quando a oposição propõe alguma coisa, ou já está feito, ou já está pensado fazer, ou já tem um plano qualquer para fazer aquilo que as oposições propõem. Naturalmente, que também felicito a Sra. Deputada Lúcia Espínola, porque na sua intervenção conseguiu explicar... Ana Espínola. Os nomes às vezes falham, é verdade. Ninguém é perfeito. e peço desculpa pela confusão. Mas a senhora deputada conseguiu, na sua intervenção, muito bem explicitar o porquê da razoabilidade desta proposta, dando nota realmente das fragilidades que o Governo Regional tem tido em matéria de intermodalidade e relação dos vários transportes entre as diferentes ilhas dos Açores, o que de facto tem sido a questão dos transportes um entrave ao desenvolvimento da nossa região. E nessa medida, esta proposta do Bloco de Esquerda, no nosso entendimento, faz sentido. Felicito ainda o Bloco de Esquerda porque conseguiu apresentar, de acordo com os pareceres recebidos por esta Casa relativamente a esta matéria, conseguiu conformar a proposta que tinha com esses pareceres recebidos e que, de facto, tinham sentido em termos das objeções que eram colocadas, nomeadamente pela Associação de Municípios. E, nessa medida, entendemos que era razoável o Governo Regional parar de uma vez por todas de fazer só planos, são PITs, são PECAs, são, enfim, há uma série de planos que servem apenas para propagandear qualquer coisa, que nunca chega a existir, ora porque há uma série de medidas que esperam umas pelas outras, ora porque não está previsto de alguma forma, em algum entendimento que o Governo vai mudando à medida que o tempo vai decorrendo. E, Sr. Secretário, o PIT foi anunciado há tanto tempo, era suposto ser um plano integrado de transportes, mas eu temo que acabe a legislatura e a gente tenha tudo menos intermodalidade nos transportes nos Açores. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. A mesa não tem mais inscrições. Sr. Secretário Regional tem a palavra.
Senhoras e Srs. Deputados, senhoras e Sr. Membro do Governo, sobre a proposta apresentada pelo Bloco de Esquerda e sobre aquilo que a senhora deputada me imputou com declarações sobre este Decreto Legislativo Regional, e devo-lhe dizer que as minhas declarações foram no âmbito do Decreto Legislativo Regional que agora estamos a discutir e de uma proposta de resolução que a seguir iremos discutir. Esta proposta é efetivamente uma proposta avulsa que ignora aquilo que é o trabalho necessário desenvolver, aquilo que ignora o trabalho que é necessário desenvolver para se implementar um processo desta natureza. Nomeadamente, a necessidade que há de criar condições ao nível tecnológico para fazer a integração e partilha de receita. Mas antes disso, há um dado muito importante que convém ter presente. Para se implementar este sistema, é necessário que os operadores que existem nas diferentes ilhas tenham capacidade tecnológica para poder integrar a plataforma de forma a que se possa executar todo o trabalho de interligação e posteriormente partilha de receita. Esse trabalho está efetivamente a ser desenvolvido. Portanto, por fases. Primeiro temos que dotar as empresas de capacidade tecnológica, de seguida tem que se fazer a integração numa plataforma única e só depois disso é que se pode fazer e encontrar as condições para implementar a intermodalidade. Portanto, há aqui uma questão que tem a ver com os sistemas de bilhética das empresas que inviabilizam a entrada em funcionamento deste sistema para já. Também lhe quero dizer que no âmbito do Plano Integrado de Transportes, que umas vezes existe, outras vezes não existe, aquilo que o Bloco de Esquerda se limitou a fazer foi ver qual era a medida e tentar apresentar uma proposta de decreto legislativo regional na perspectiva de que estava a apresentar aqui algo inovador. Aliás, no âmbito do decreto, ignora a existência do Plano Integrado de Transporte. Não é, Sra. Deputada. Isto tudo tem uma lógica e uma cadência que é necessária percorrer para se poder implementar a intermodalidade em pleno. Quanto às considerações que foram feitas pelo Plano Integrado de Transporte, Sra. Deputada, eu conheço tudo o que está no Plano Integrado de Transporte, porque participei ativamente na sua construção, eu e a minha equipa. E se a senhora deputada ler com atenção o Plano Integrado de Transporte, a senhora deputada, todos os seus deputados, podem verificar um conjunto de medidas que estavam elencadas no Plano Integrado de Transportes que estão a ser concretizadas. Aquilo que nos levou ao debate hoje de manhã está no Plano Integrado de Transportes. A revisão das obrigações de serviço público está no Plano Integrado de Transportes. A construção e a ampliação do Porto das Velas está no Plano Integrado de Transportes. Portanto, há todo um conjunto de medidas que estão no Plano Integrado de Transportes, estão em implementação. E recordo que o período de implementação do Plano Integrado de Transportes foi apontado como sendo o desta legislatura. Nós não podemos antecipar determinadas medidas, por muito que gostássemos, porque o pior que nós podemos fazer é criar condições para que o serviço seja pior. E aqui o que se pretende é ter um serviço de excelência ao serviço de todos os açorianos. Eu recordo-lhe que um dos objetivos principais ao nível do Plano Integrado de Transportes é precisamente a excelência operacional, ou seja, a eficiência de meios com um serviço permanentemente orientado para o cliente. E é neste sentido que nós trabalhamos diariamente na sua concretização para o implementar. Lamento dizer-lhe, mas este Decreto Legislativo Regional vem a destempo. Daqui a algum tempo haverá condições para se criar o enquadramento legal necessário para implementar todas as medidas. Aliás, desde que lhe diga que no âmbito da legislação que já existe, há condições para implementar muitas das medidas que requerem a intermodalidade. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Secretário. Pergunto se há mais inscrições. Julgo não haver mais inscrições. Sendo assim, estamos em condições de passar à votação deste projeto de decreto legislativo regional. Vamos então votar na generalidade. As senhoras e os senhores deputados concordam, façam o favor de se manter como estão. As senhoras e os senhores deputados que votam contra, façam o favor de se sentar.
O projeto DLR apresentado foi rejeitado com 28 votos contra do PS, 18 a favor do PSD, 2 do CDS-PP, 1 do BE e 1 do PCP.